Pode-se imaginar o cenário. Trabalhar debaixo daquele sol escaldante do deserto por 7 anos ininterruptos.
É muito tempo.
7 anos, né, de trabalho braçal intenso, cuidando de rebanhos em condições completamente extremas.
Exato.
E, tipo, tudo isso movido por um único objetivo, que era o direito de se casar com a mulher dos sonhos. E aí o acordo é selado, o tempo é cumprido, chega a tão esperada noite de núpcias, a tenda está escura, o vinho rolou solto na festa, o cansaço bate forte.
E a surpresa no dia seguinte.
Nossa, sim. Porque na manhã seguinte, quando o sol entra na tenda e ilumina o rosto da mulher ao lado, não é a mulher por quem todo aquele suor foi derramado. É a irmã mais velha dela.
O choque daquela manhã deve ter sido paralisante.
Totalmente. E é com esse cenário inacreditável, que parece até um roteiro de cinema cheio de reviravoltas, que iniciamos a nossa exploração de hoje.
Com certeza. E o que torna tudo isso ainda mais denso é que a gente está lidando com figuras que são, sabe, fundamentais para a história de uma nação inteira. A nossa análise profunda de hoje mergulha direto nas anotações meticulosas da palestra 27 de História do Antigo Testamento.
As do Dr. Robert Vannoy.
Exatamente, elaboradas pelo Dr. Vannoy. E o escopo desse material foca especificamente na vida de Jacó, cobrindo ali o período desde os seus anos na região de Harã, que está registrado entre os capítulos 29 e 31 do livro de Gênesis, até chegar àquele encontro noturno.
Aquele encontro quase aterrorizante no capítulo 32, né?
Isso, em Peniel. A missão aqui do programa não é de forma alguma passar um verniz de perfeição sobre esses textos antigos, para quem nos acompanha.
Não mesmo.
Pelo contrário, o objetivo é investigar a realidade crua, as maquinações, o caos absoluto das dinâmicas familiares e, claro, a transformação dolorosa que acabou forjando a identidade de Israel.
Certo, vamos desvendar isso começando exatamente por esse momento em que Jacó, o homem cujo próprio nome carrega essa ideia de enganador ou suplantador, acaba recebendo uma dose cavalar do seu próprio veneno.
Uma baita ironia.
Pois é. Ele tinha passado a perna no irmão, o Esaú, e enganado o pai cego, Isaque. Mas, ao fugir para Harã, buscando refúgio, ele encontra no tio Labão um verdadeiro mestre na arte da trapaça. Jacó faz um acordo verbal muito simples, né? Trabalhar 7 anos por Raquel, a filha mais nova.
Um contrato direto.
Mas aí acontece o engano da noite de núpcias. A luz do dia revela Lia, não Raquel. E quando Jacó confronta Labão, cheio daquela indignação justa, a resposta do tio é de um cinismo, sim.
Um cinismo burocrático impressionante, né?
Sim. Ele alega que simplesmente não é o costume local dar a filha mais nova em casamento antes da primogênita, como se fosse só um detalhe contratual.
É uma justificativa cultural incrivelmente conveniente, sacada só depois que o serviço já tinha sido prestado. Labão basicamente usa a tradição como um escudo para sua exploração financeira.
É um absurdo.
E a armadilha se fecha de forma implacável com a, digamos, solução que o Labão oferece. Ele instrui Jacó a cumprir a semana festiva de núpcias com Lia.
E depois?
Terminada essa semana de 7 dias, ele finalmente entregaria a Raquel como segunda esposa. Mas o preço? Mais 7 anos de trabalho escravo.
Caramba!
E a pesquisa baseada nessas anotações ressalta uma coisa importante para nossa audiência. Essa imposição de casar com duas irmãs não foi apenas uma crueldade momentânea, sabe? Foi a fundação de um verdadeiro desastre relacional e ético em longo prazo.
É como assinar um contrato sem ler as letras miúdas, esperar 7 anos por um produto dos sonhos, receber uma versão diferente. E ainda por cima.
E ser forçado a pagar o dobro do tempo de serviço para quem sabe receber o pedido original. É surreal.
O desastre nesse caso é inevitável. Mais tarde, quando o texto bíblico avança para a formação da lei mosaica, lá no livro de Levítico, no capítulo 18, versículo 18, tem uma proibição categórica e explícita contra essa exata prática.
A lei proíbe casar com duas irmãs.
Exato, a lei ordena que um homem não tome a irmã de sua esposa como rival enquanto a primeira ainda estiver viva. Essa legislação foi criada posteriormente justamente para impedir a repetição dessa toxicidade radioativa que, quer dizer, que infestou a tenda de Jacó.
Faz todo sentido.
Além disso, as anotações do material original apontam que essa poligamia forçada, essa bigamia com irmãs, entrava em rota de colisão frontal com a ordenança da criação.
Lá em Gênesis, né?
Isso. Aquela estabelecida nos primeiros capítulos que apontam para a monogamia como o padrão arquitetônico para o casamento humano. Quando esse padrão é quebrado, o resultado imediato não é expansão ou alegria.
É pura miséria familiar. E que miséria, viu? Porque esse engano inicial do Labão não bagunçou apenas o cronograma de trabalho e de aposentadoria do Jacó. Criou uma dinâmica de casamento tóxica, uma verdadeira guerra fria familiar.
Uma guerra fria que virou uma batalha biológica.
Exatamente. É essencial pausarmos aqui para absorver a carga emocional da coisa. O texto relata que Deus vê que Lia é, entre aspas, odiada. E nesse contexto antigo, ser odiada significa ser preterida, né? Ser a esposa menos amada, vivendo à margem da afeição do marido.
E como resposta a essa rejeição profunda, o ventre de Lia é aberto, enquanto Raquel, que era amada, permanece tragicamente estéril.
A dinâmica inverte o poder completamente.
Inverte. Raquel tem o amor de Jacó, mas Lia detém o monopólio da fertilidade, que era basicamente a moeda de maior valor social para uma mulher naquela cultura.
E o desespero da Lia por uma gota de afeição do marido fica muito evidente nos nomes que ela dá a esses meninos.
Fica gravado na história.
Sim, ela dá à luz o primeiro e o chama de Rubem, que significa o Senhor viu a minha aflição. E ela tem aquele pensamento ilusório de que agora meu marido me amará.
Mas a rejeição continua.
Continua. Aí nasce Simeão, nomeado porque o Senhor ouviu que eu era preterida. Depois vem o terceiro, Levi, e o nome expressa aquela esperança quase implorante de que haveria um apego ou uma união com o marido.
E o quarto filho?
No quarto filho, algo muda internamente nela. Ela o chama de Judá, que significa louvor. Ela decide focar em louvar ao Senhor em vez de tentar comprar o amor do Jacó. Mas, tipo, são quatro seres humanos trazidos ao mundo sob o peso esmagador de um casamento partido.
E, enquanto isso, do outro lado da tenda, Raquel está assistindo a tudo isso corroída pela inveja. Ela não tem filhos.
Ela deve ter ficado louca.
Então ela faz a sua jogada? Ela recorre a uma tática extrema. Ela pega a sua própria serva pessoal, a Bila, e a entrega a Jacó. O objetivo era usá-la como uma espécie de barriga de aluguel antiga para que Raquel pudesse reivindicar aquelas crianças como se fossem dela.
E nascem Dan e Naftali, certo?
Exato. E o nível de toxicidade atinge um pico bizarro quando Naftali nasce. Raquel declara abertamente algo como "Com grandes lutas lutei com minha irmã e venci." Ela sentiu que tinha ganho a disputa.
Mas a Lia não deixa barato. Vendo que tinha parado de ter filhos biológicos, ela revida com a mesma arma. Ela pega a serva dela, Zilpa, e entrega para o Jacó também. E aí nascem Gade e Aser.
É uma escalada de retaliação.
Então, para nossa audiência entender bem, elas estão essencialmente usando barrigas de aluguel e, mais para frente, raízes botânicas como moeda de troca para monopolizar a atenção de Jacó. Isso faz qualquer drama moderno parecer brincadeira de criança.
Faz mesmo. O nível de manipulação é assustador e culmina nesse episódio que você citou das raízes, que beira o surrealismo, o famoso incidente das mandrágoras.
Conta mais sobre isso.
Durante a época da colheita do trigo, o filho mais velho de Lia, o Rubem, encontra essas plantas no campo, as mandrágoras. Na antiguidade, acreditava-se que as raízes dessa planta aumentavam a fertilidade. Elas funcionavam como uma espécie de afrodisíaco e remédio natural.
E a Raquel queria isso desesperadamente, né?
Desesperadamente. Ela vê a chance de gerar uma criança. Então ela se aproxima de Lia e propõe uma negociação bem fria. Ela cede a sua noite conjugal com Jacó para Lia em troca da planta.
Elas estão literalmente fazendo escambo.
Sim. Trocando noites com o marido por raízes botânicas. É o mercado da afeição funcionando na sua forma mais crua. E a grande reviravolta irônica dessa transação é que quem acaba engravidando novamente, após comprar essa noite com o Jacó, é a própria Lia.
Olha que ironia!
Pois é, ela dá à luz Issacar, depois Zebulon, e também uma filha, Adiná.
Ou seja, as mandrágoras mágicas não ajudaram a Raquel em absolutamente nada naquele momento.
Toda a engenharia humana delas falha.
Falha miseravelmente. É só mais tarde que a narrativa afirma que Deus se lembrou de Raquel. Finalmente ela engravida e dá à luz José.
Tirando aquele peso das costas dela.
Exato. E muito tempo depois ela ainda daria à luz Benjamim, lá no capítulo 35, onde tragicamente ela morre no parto. Mas o nascimento do José é um ponto de virada tectônico para toda a estrutura das futuras 12 tribos.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque quando a gente olha para as anotações sobre como toda essa confusão familiar se traduziu na formação daquela nação séculos depois, o material revela linhas de herança muito singulares.
Bem diferente do esperado.
Isso. A promessa messiânica, por exemplo, não vai para o José, o amado filho de Raquel. Flui através de Judá, o quarto filho da menosprezada Lia. E a tribo de Levi, aquele filho que nasceu do desejo da Lia de ter apego com o marido, não recebe herança de terras físicas no futuro, porque o próprio Deus declara ser a porção deles.
E quanto a José, a herança se desenrola de uma maneira fascinante. Ele acaba recebendo a porção dobrada, mas o mecanismo de como isso acontece é muito específico e curioso.
Como assim?
A porção dobrada não é dada a uma tribo com o nome José. Ela é dividida através dos dois filhos dele, Efraim e Manassés. E é interessante notar que esses meninos nasceram no Egito, filhos de José com Asenate, que era filha do sacerdote egípcio Dion.
Ah, e aí o Jacó adota eles, não é?
Sim, lá no capítulo 48 de Gênesis. Jacó adota formalmente esses netos como seus próprios filhos para formar as 12 tribos.
E tem aquele detalhe super curioso a incluir aqui. Na hora de abençoar o Efraim e Manassés, o José posiciona os meninos direitinho na frente do Jacó idoso para que a mão direita caia sobre o mais velho, o Manassés.
A bênção do primogênito.
Exato. Mas o Jacó, de propósito, cruza os braços e coloca a mão direita sobre a cabeça do mais novo, o Efraim. E ele faz isso contrariando todas as tentativas do José de consertar as mãos dele. É o padrão da vida dele se repetindo, né? O mais novo passando à frente do mais velho.
E a marca registrada do Jacó.
Mas, mudando de cenário agora, porque depois de cerca de 20 anos construindo essa enorme e complicada família e acumulando riqueza lá em Harã, a tensão com a casa de Labão atinge um limite insuportável. É hora da grande fuga.
O clima tinha ficado pesado demais. Jacó prosperou muito. E o Senhor, em um sonho, lembrando-lo daquele voto em Betel, diz a Jacó para voltar à terra dos seus parentes. E aí, Jacó foge secretamente.
Ele nem avisa.
Não, ele aproveita que Labão está longe, tosqueando ovelhas em Padã Arã, e simplesmente vai embora com tudo. Mas no meio disso, acontece algo crítico. A Raquel rouba os terafins de seu pai.
Os ídolos domésticos, né?
Isso. Pequenas estátuas. E quando Labão descobre a fuga, ele persegue e alcança o Jacó. Ele até finge estar chateado pela fuga repentina, sem despedida, mas ele está principalmente indignado, enfurecido, na verdade, com o roubo de seus deuses.
E o Jacó, coitado, não sabia de nada.
Jacó, sem saber do roubo, decreta que quem tiver os ídolos deve morrer. Uma sentença terrível sem perceber que caía sobre a própria esposa.
Nossa, o perigo que ela correu.
O que é fascinante aqui é tentar entender as motivações da Raquel. Documentos antigos de Nuzi, que o Dr. Vanoy cita nas notas, sugerem que a posse desses ídolos poderia estar ligada aos direitos de herança da família.
Ah, então era uma questão financeira e legal?
Pode ter sido uma forma de garantir a herança do marido ou dos filhos no futuro. Alternativamente, há alguns estudiosos, e o historiador Josesso, sugerem que ela os queria para proteção, ou para uma adoração tangível na longa jornada.
Mostrando que ela ainda não estava livre do passado pagão dela.
Exatamente. A bagagem espiritual de Arã ainda estava com ela.
E olha, a maçã realmente não cai longe da árvore. A Raquel usou uma artimanha incrivelmente engenhosa para enganar o pai nessa busca pelos ídolos. Ela é tão estrategista quanto Jacó.
Foi um plano audacioso.
Ela pega os ídolos, esconde dentro da cela do camelo e senta em cima. E quando o pai entra na tenda procurando, ela diz: "Ah, não se irrite por eu não me levantar, pois o costume das mulheres está sobre mim." Ela finge estar menstruada. E o Labão, claro, não chega perto pelas leis de pureza e não encontra nada.
Ela manipula a cultura para se safar. E no fim das contas, eles acabam fazendo um pacto para selar as coisas. Eles erguem um monte de pedras, que é chamado de Galehead, e também de Mispah. E aqui tem um ponto que muita gente confunde hoje em dia.
É verdade.
Aquela famosa bênção de Mispah. Que o Senhor vigie entre mim e ti.
Que o pessoal adora colocar em cartão, né? Acham lindo.
Pois é. As pessoas frequentemente citam isso hoje como algo super positivo e afetuoso. Mas o material original clarifica que, no contexto, aquilo era uma verdadeira fórmula de maldição.
Como assim, uma maldição?
O Labão estava essencialmente dizendo: Deus é testemunha. Se você cruzar essa fronteira de pedras para me fazer mal ou para maltratar minhas filhas quando eu não estiver vendo, a ira divina vai cair sobre você. Era uma ameaça de destruição mútua garantida por Deus.
Nossa, é muito mais tenso do que parece. Mas bom, tendo resolvido esse problema com o Labão na retaguarda e garantindo que não seria atacado por trás, o Jacó vira-se para frente. Só que o caminho para frente significa dar de cara com o seu maior terror do passado.
O irmão dele, o Esaú.
Exato. O homem que havia jurado matá-lo anos antes. Jacó envia mensageiros para sondar a situação e descobre que Esaú está vindo ao encontro dele. E ele não vem sozinho. Ele traz 400 homens.
400 homens na antiguidade não é uma comitiva de boas-vindas, é um exército particular.
É motivo para entrar em pânico total. E o texto diz que Jacó entra em grande pavor. Imediatamente, ele divide o acampamento dele em dois. Ele chama o lugar de Manaim, que significa dois acampamentos.
A lógica dele era fria e calculista. Se o Esaú atacar uma metade, a outra pelo menos tem chance de escapar.
Sim. E aí ele também tenta comprar a paz. Ele envia um presente massivo, assim, inacreditável, à frente para pacificar o irmão. As anotações listam isso em detalhes: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros.
É muita riqueza.
Jumentos. É uma fortuna incalculável. E tudo organizado com grandes espaços entre os rebanhos para causar um impacto psicológico maior, onda após onda de presentes.
É a tática de exaurir a raiva do inimigo. Mas no meio disso, o Jacó faz algo diferente. Ele faz uma oração profunda, baseada nas promessas que Deus tinha feito a ele. Ele envia toda a família, as posses, pelo Val de Jaboque, um rio raso, e decide ficar sozinho naquela noite.
Fica lá no escuro.
Sozinho, na margem do rio. E aí que acontece o confronto final. Ele luta com um homem até o amanhecer.
Que, na verdade, era o anjo do Senhor, né?
É o próprio Deus. E essa luta física, no meio da lama, no escuro, este é o clássico momento da noite escura da alma. Jacó passou a vida inteira dependendo da própria astúcia e dos próprios truques.
Exato. Agora ele está literalmente, fisicamente, lutando com o fato de que nenhum dos seus esquemas carnais vai salvá-lo do Esaú no dia seguinte. Ele é forçado a depender puramente da promessa de Deus.
E se conectarmos isso com o panorama geral apontado nessas notas teológicas, vemos o ápice da quebra desse homem. Vendo que não prevalecia contra Jacó na força bruta, porque Jacó era incrivelmente teimoso, o homem divino simplesmente toca a articulação do quadril de Jacó, deslocando-a instantaneamente.
Imagina a dor disso.
Terrível. O deslocamento do quadril é um lembrete físico permanente de que as promessas não são conquistadas por força humana, velocidade ou engenhosidade. Elas são recebidas pela fé e pela graça divina.
Mas mesmo sem conseguir ficar de pé, o Jacó se recusa a soltá-lo sem receber uma bênção. Tem até aquela referência cruzada linda lá em Oséias, no capítulo 12, versículos 3 e 4, onde diz que ele chorou e implorou por favor. Não foi arrogância, foi puro desespero.
Foi o choro de um homem quebrado. E é aí que a transformação oficial acontece. A mudança de nome. O ser divino pergunta o nome dele, forçando-o a confessar sua natureza de enganador. E então muda o nome de Jacó, que vem da raiz hebraica para enganar, para Israel.
Israel?
Sim. Derivado de Sara e El,
que carrega o significado de aquele que luta com Deus. E Jacó chama o lugar de Peniel, que significa a face de Deus, completamente maravilhado por ter visto Deus face a face e a sua vida ter sido poupada.
Então, o que tudo isso significa para quem acompanha a história? O material nas anotações deixa claro que essas narrativas desconstroem completamente a ideia de, sabe, heróis perfeitos?
Sem dúvida.
É uma lição crucial para a nossa audiência de que a história avança e que propósitos gigantescos são forjados apesar da natureza humana falha e não por causa dela. É, no fim das contas, a jornada de um enganador completamente autossuficiente até um patriarca que manca, mas que finalmente confia no divino.
E que carrega essa marca física para o resto da vida, para nunca mais esquecer de onde vem a sua verdadeira força.
Exatamente. E isso nos leva a um pensamento provocativo final. Algo para se refletir que vai além da análise básica de hoje. Para quem está ouvindo e gosta de ligar os pontos históricos, pense naqueles ídolos que a Raquel escondeu debaixo da sela do camelo. O texto aqui não menciona em momento algum que ela os jogou fora antes de entrar em Canaã.
É um ponto cego intrigante.
Muito. Será que essa bagagem pagã, trazida escondida, plantou as sementes da idolatria e das lutas espirituais que atormentariam a nação de Israel por séculos no futuro? Fica aí a reflexão para quem quiser explorar mais os desdobramentos dessa história fascinante.